A pandemia do novo coronavírus provocou, neste ano de 2020, uma queda de quase 40% nas doações de órgãos do Brasil, nos números comparados ao ano passado. Essa informação foi divulgada ontem pelo Ministério da Saúde, durante o lançamento da nova campanha nacional de doação de órgãos, que traz como lema "A vida precisa continuar". E para falar sobre esse assunto, já está conosco o cirurgião de renome internacional e deputado Dr. Zacarias Calil, do DEM de Goiás. Deputado, bom dia, obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico.
Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês.
Prazer é nosso em receber o senhor mais uma vez aqui, deputado. E eu gostaria de perguntar para o senhor se esse tipo de campanha, como a que o Ministério da Saúde lançou ontem, elas ajudam a conscientizar a população sobre a importância do gesto de doar órgãos para salvar outras vidas?
Sim, sem dúvida. É uma campanha de suma importância, né, para conscientizar a população, né, da importância que é o transplante de órgãos. Mas não pode ser uma campanha única, apenas no dia da conscientização. Eu acho que essa campanha ela tem que ser ao longo dos anos, né? Anteriormente existia isso, doe vida, né? Então isso é muito importante que a população se conscientize e não se esqueça de que o transplante de órgãos é muito importante para salvar vidas, como você bem disse aí.
Pois é, deputado, mesmo com a pandemia e essa queda que a gente comentou de 40% no total de doações, nesse ano até agora foram feitos quase 10 mil procedimentos, né, de transplante de órgãos doados. Ainda em que pese a questão da pandemia, o senhor considera que esse é um número que deve ser comemorado?
Olha, é importante porque a pandemia ela diminuiu o número de internações e priorizaram o quê? As UTIs, os medicamentos, né, que você necessitava para manter esses pacientes entubados, respirando por aparelhos, né? Então esses medicamentos, inclusive, houve até falta no mercado. Então foram considerados alguns procedimentos, por exemplo, Goiás, Mato Grosso e Santa Catarina foram os três estados que mais fizeram transplante nesse período de pandemia. Aumentou aqui em Goiás 13%. Então, assim, alguns estados que talvez a estrutura hospitalar naquele momento, nesse momento da pandemia, tem que priorizar, sim, os pacientes com problemas respiratórios, né? Então, por isso que houve essa queda.
Deputado, a falta de conhecimento, a falta de informação hoje é a principal barreira ainda para as famílias autorizarem a doação de órgãos de seus entes queridos? O que mais provoca, o que mais poderia ser feito para aumentar a disponibilidade de órgãos para transplante no Brasil?
Olha, a recusa familiar é muito significativa. Você vê, aqui em Goiás, nós fizemos uma pesquisa, o ano passado foram 67%. E esse ano, de acordo com o Registro Brasileiro de Transplante, caiu para 58%. Quer dizer, então, assim, é muito importante, porque a recusa familiar. Existem, às vezes, aqueles preconceitos, né, de que o paciente estava bem, estava falando que de repente ele entrou em morte cerebral, depois teve alguma atividade. Mas essas pessoas têm que se conscientizar que o Brasil é um dos países que tem mais leis rigorosas em relação à morte cerebral, por exemplo, né? Então as pessoas têm que se conscientizar disso e confiar na capacidade dos profissionais da área da saúde que atuam nessas especialidades. Então, é muito importante saberem disso, da conscientização e, né, confiar no sistema no qual é preconizado esses protocolos.
Pois é, deputado, o senhor que sempre atuou na linha de frente, sempre teve muito contato com famílias de pacientes, essa é a melhor estratégia, a conversa dos profissionais de saúde, ou é necessário um apoio maior do poder público através do que a gente, por exemplo, comentou na primeira intervenção do senhor, através de campanhas mais efetivas?
Exatamente. Então, olha só, os profissionais da área da saúde, que eu digo assim, não só os médicos, né, mas o pessoal da enfermagem, área de psicologia, que é muito importante, trazer essas famílias para que sejam esclarecidas, né, mostrar o que que é uma morte cerebral, o que que ela significa, para que você possa tomar uma conduta em relação a isso. Veja bem, existe também transplantes entre vivos. Eu sou cirurgião pediátrico e eu trabalho com más formações. E tem uma má formação, que é uma chamada atresia de vias biliares, no qual as crianças nascem sem a comunicação do canal biliar com o intestino. E elas vão ficando ictéricas e o fígado entra em falência. Então, também existe essa entre vivos, né? Você tira um pedaço do fígado de um adulto, né, e transplanta para uma criança, para que ela tenha uma qualidade de vida maior e ela, né, possa ter uma longa vida. Quer dizer, então, e essa conscientização é muito importante, porque você, por exemplo, tem alguém lá na sua família que precisa de um transplante. Existe a possibilidade de você fazer esse transplante. E o que que acontece? Você faz os exames, né? E possa, se for compatível, você possa fazer a doação. Então, é um fator de risco? É. E as pessoas acham que se você doar aquilo ali, você vai morrer, vai acontecer isso. Quer dizer, todos os procedimentos cirúrgicos têm complicações. Mas você que tem uma qualidade de vida ruim, que vive em hemodiálise, né? Você já pensou? Principalmente os pacientes diabéticos, pacientes que têm perda de visão, que precisam de um transplante de córnea. Quer dizer, uma doação de órgão, ela pode salvar 25 vidas de órgãos, né? Você pode ter um complexo muito maior do que a gente imagina. E ter essa capacidade de você convencer a família, você ter o direito de levar um médico da sua confiança na unidade hospitalar para que ele analise, para que conforte a família, né, para que consiga autorizar. Porque o paciente que está numa situação dessa, de morte cerebral, às vezes ele deixou, né, escrito que ele gostaria de doar os órgãos, mas a nossa lei exige que a família, né, autorize, do contrário, não. Então, você veja bem, quando existe uma doação que atinge várias pessoas, como nós já presenciamos aí, a mídia ela é muito produtiva e ela é muito positiva, né? Então, você vê que mostra no Brasil inteiro, a coragem das pessoas de você salvar outras vidas.
Agora, deputado, para a gente esclarecer os nossos ouvintes, qualquer pessoa pode ser doadora de órgãos?
É, qualquer pessoa pode ser, desde que ele não tenha outras comorbidades, né? Então, tem algumas patologias infecto-contagiosas, né, que você não pode doar. Agora mesmo nós temos feito aí o PCR, o RT-PCR em todos os pacientes, né, para que não possam também, se tiver positivo, você não pode doar. Quer dizer, existe uma série de exames também que você faz, como HIV, né, e outras, um câncer, alguma coisa assim, não pode, né?
Perfeito. Deputado Dr. Zacarias Calil, o Brasil, em que pese ainda essa resistência que acontece, é uma referência mundial quando a gente fala em transplante de órgãos. O que que motivou esse desempenho tão satisfatório do Brasil nesse segmento?
Olha, o esclarecimento da população, né? E o Brasil também é um país muito solidário. Eu vejo as pessoas com uma humanização muito grande e essa solidariedade favorece muito, né, a personalidade do brasileiro em relação a outros países, que as pessoas talvez não tenham esse contato que nós temos mais direto entre nós, né? Nós somos muito humanos, nós somos pessoas preocupadas com as outras pessoas, e é um sentimento assim muito profundo, que às vezes só o brasileiro tem.
Com toda certeza, deputado. E ainda assim, a gente tem uma fila de transplantes, né, grande no Brasil, porque há uma série de fatores envolvidos, né, na questão da doação de órgãos. Como é que funciona essa fila de espera hoje, deputado?
Hoje nós temos cerca de 40 mil pessoas, né, aguardando na fila do transplante. E com essa pandemia aumentou mais ainda, né? Porque existe até o receio das pessoas irem ao hospital, irem às unidades, né? Para que você tome uma conduta em relação a isso. Eu considero esse período da pandemia muito crítico, né? Esse vírus é um vírus muito cruel. Não só atingiu a economia, mas ele atingiu a saúde como um todo, né? Então, não só os transplantes, mas tem outras doenças também, cirurgias outras eletivas aí, que deixaram de ser realizadas.
E deputado, para a gente encerrar, hoje tramitam no Congresso Nacional perto de 50 projetos sobre doação de órgãos. O senhor considera que a Câmara e o Senado têm condições de avançar nessas propostas para estimular ainda mais a doação de órgãos?
Sim, sem dúvida, né? São 50 projetos, eu acho muita coisa, né? Quem sabe a gente pode entrar num acordo e centralizar, né? Você seja mais objetivo. Porque numa situação de transplante, você tem que ser objetivo. Nós não podemos ficar fazendo isso, fazendo aquilo. Você tem que condensar tudo num resumo só. Eu penso assim, sabe? Temos que deixar a burocracia e atuar de uma maneira objetiva, firme, para que a gente possa beneficiar a população.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado doutor Zacarias Calil, do DEM de Goiás, ele que é médico, e ontem o Ministério da Saúde anunciou uma nova campanha nacional de doação de órgãos, e amanhã, dia 27 Isso. de setembro, o Brasil comemora o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos. E por trazer esses esclarecimentos...
Eu acho muito importante. É.
Com toda certeza.
Eu acho muito importante essa publicidade. Então, isso é uma conscientização da sociedade brasileira, da real necessidade, né? Por exemplo, não vai autorizar a família? Gente, vamos chamar os familiares, vamos conversar, vamos, né, capacitar mais ainda os profissionais da área da saúde e esclarecer e mostrar que tanto que isso vai beneficiar outras pessoas, porque o seu ente querido, ele vai continuar vivo em outra pessoa, né?
Pois é, essa coisa que o senhor comentou numa das suas respostas, deputado, de que as famílias podem levar um médico de sua confiança para trazer Isso. mais esclarecimentos, também é uma coisa bastante interessante, não é?
Exatamente, está na lei, né? Eu acho que nada impede, né, que você tenha uma segunda, uma terceira opinião, principalmente da especialidade de neurologia, neurocirurgia, né? Que são as especialidades que mais... definem, na realidade, a morte cerebral. Então, tem protocolo, sim. Às vezes, as pessoas são mal esclarecidas, né? Então, elas precisam ter aquela confiança, aquela certeza de que ela fez a coisa correta, porque não pode gerar dúvidas, né? Então, isso é importante. E saber que a pessoa que foi o doador, ele vai voltar, vai ser velado, né? Sem nenhuma... lesão aparente, que possa você ficar traumatizado em relação a isso. Eu sei que às vezes a gente, como médico, nós falamos friamente, mas nessa entrevista é isso, porque você acha que a pessoa vai chegar lá e vai ser velada, com o caixão fechado, nada disso, né? E os médicos têm todo o cuidado e, né, toda a humanização para que isso possa ter uma parte ética fundamental nesse sentido.
Com toda certeza. E agradeço, então, mais uma vez ao doutor Zacarias Calil, do DEM de Goiás, por essas informações, por esses esclarecimentos sobre esse tema que afeta a vida de milhões e milhões de famílias no Brasil. Mais uma vez, deputado, então, muito obrigado por sua participação aqui no painel eletrônico.
Eu que agradeço e estarei sempre à disposição do que eu puder esclarecer e ajudar.
Com toda certeza, não faltarão outras oportunidades para a gente conversar com o deputado doutor Zacarias Calil, do DEM de Goiás, a quem, mais uma vez, eu agradeço.